Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Bom, esse gibi de menininha, que eu nem sabia que eu estava, né? Que eu pensei
você
que...
sempre vai estar, desgraça. Não tem nem saída, não? Quando você quiser, você tá, mulher.
Aí ela disse que, né, a gente podia brincar com essa história de fantasia, dos contos de fadas e tal. Eu falei, pronto, então eu vou... Já sei por que caminhos eu vou traçar, né? Trilhar. E aí eu falei, não, agora eu vou... Porque, assim... O pessoal que já conhece o meu trabalho sabe que eu gosto de colocar um toquezinho de humor, né? Ele vem como um humor de cada falso, ele vem como uma coisinha assim meio cínica, ou um humor reflexivo, né? Eu gosto.
Precisamos falar disso aqui que fizemos juntas, tá? Vamos atrás.
Sim, por favor.
Viúva Veneno.
Ô, Madeleine.
Madeleine. Aquela mulher...
Gente, desculpa interromper, eu vou precisar sair.
Perdão. Fica, e vai ter bolo.
Não, eu sei, mas eu vou precisar sair. Perdão, aconteceu um negócio aqui, eu vou precisar ir.
Tá tudo bom? Bem?
Tá tudo ótimo, mais. Tudo certo.
Ah, então tá.
Tá bom, depois eu falo no grupo, tá bom?
Ok.
Então, muito bom falar com vocês, obrigada,
tchau,
meninas, pelo espaço.
Tchau,
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 abraço. Beijo. Eu vejo o final da live depois.
Espero que esteja tudo bem, né, gente?
Sim.
Opa.
Milena caiu! Volta, não. Milena!
Opa!
Eu tive que sair uma vez porque uma barata invadiu a casa dela.
É o quê?
Teve uma live que ela teve que sair correndo uma vez na primeira Comic Con online porque uma barata tinha invadido a casa dela.
Nossa,
é verdade! Eu lembro disso!
Eu tentei colocar o Liber, mas ele ainda tá travado. Você ainda tá travado, Liber.
Eita!
Tadinho!
É, tem até um pedaço de um gato agora aparecendo aqui dele, mas não vê o resto do gato.
Um pedaço de um gato.
Olha lá, gato.
Ai.
É,
a Lola Beno. Só tá aqui me encarando, tipo, você ainda tá falando com outros humanos, né? E eu.
É. E ela quer comer. Já reivindicou o colo aqui.
É, e por falar em gatos em Sandman, eu acho que assisti... A Sandman se dormir tá me fazendo mal. Ou bem, né? Não sei. Porque meus sonhos estão mais loucos do que eles costumavam ser. E nesse último agora, foi tão engraçado. Olha, apareceu um gato, do nada apareceu um gato que aprendeu a fazer assim, ó. Aí o gato... o gato fazendo isso... Aí eu comecei a rir, eu acordei com essa imagem do gato. O gato olhava pra mim e fazia. Eu disse, como é que o gato sabe fazer isso?
Mas é que o gato só não faz isso porque ele não consegue, porque senão faria, né?
Faria, fácil.
Faria. Ele tem um upgrade, assim, ele consegue fazer.
Sim. Meu Deus.
Mas você não é a única pessoa Milena. Que eu conheço que... Depois de ler ou assistir Sandman, fica com sonhos mais vívidos e mais malucos. É...
Isso pode ser um
seu New Gaiman, né? São New Gaiman fazendo as coisas que faz com as pessoas. Mas fala-me da sua história, mulher.
Bom, então, Caça e Caçadora é uma história que tem uma pegada bem mesmo... chega que agora eu esqueci o nome, Germana.
É o quê?
Tank Girl, né? Tem uma pegada...
Tank Girl, é.
Misturada com The Witcher. E tem um toquezinho de saga também, né? E aí eu disse, não, agora eu vou brincar mesmo. E eu criei a dupla Berta e o Bronco, que Germana apresentou anteontem lá no Twitter, né? Ficou sensacional. Eu passei mais ou menos as referências, né? Que eu tava pensando para os personagens. E ela... Fez de forma sensacional.
Oh.
É. E eu acredito que vocês devam se apaixonar pela Berta e pelo Bronco, como eu também fiquei apaixonada e fiquei até querendo depois criar
outras histórias, né?
Protagonizadas por eles, né? Porque eu também gosto muito de trabalhar com contrastes e eles são personagens contrastantes. E que também se complementam, né? Então, nós temos a Berta, ela é uma caçadora de dragão. O Bronco está ajudando ela, né, a encontrar esse dragão que ela já vem perseguindo aí já há algum tempinho. Ele vai aparecer também, né, um outro
dragão. Ela me enganou, ela falou que só tinha um dragão para desenhar, tem dois? Me seduziu para desenhar assim, olha, tipo Tank Girl e tem um dragão só. E muita cena de sexo, eu falei, oba, é minha essa, né? Cheguei lá, tem dois dragão, um monte de cenário, é isso.
Tem dois dragão na cena de sexo, né?
Aí já é um
spoiler. Spoiler.
Calma, né? Então, assim, porque quando eu fui concebendo melhor a história, eu falei, não, acho melhor colocar isso aqui que vai ficar mais interessante aí a situação, que é justamente essa parte que é um pouquinho de saga, né? Me veio o Breaking Vogan assim, baixou o espírito dele assim, em mim, eu falei, então, vamos lá, né? Vamos liberar, vamos soltar essa partezinha que vai ser massa também. E eu espero que vocês gostem, porque tem bastante humor, tem aventura, tem sexo, e é desenhado por Germana, né? Então, assim, eu confio plenamente aí, eu gosto quando ela abraça os personagens que eu idealizo, e ela dá a carinha, né, deles, ela coloca eles ali em 2D, quase em 3D, na verdade, né? E ela consegue também pegar as minhas ideias, né, da história que eu tive, e potencializar, porque eu acho que o bom desenhista, aquele desenhista realmente experiente, ele vê isso, ele enxerga o que o roteirista está, qual a mensagem que o roteirista quer, qual é aquela emoção daquela cena, né, o que é que eu devo passar aqui, e ele faz além do que a gente pensou, né? Então fica redondinho, complementa, tá? E vocês, eu acho que vocês vão gostar aí da Berta e do Bronco. E vamos e seguindo aí.
Pelo é um roteiro de Milena, gente. Vocês vão amar. Tá uma delícia. Vocês não têm noção de como tá legal. Vai, Fafá.
Bom, eu vou falar um pouco do roteiro da K, né? Porque o que acontece? No primeiro gibi de menininha, as Senhoritas de Patins ilustraram a história da Milena, que a Milena escreveu. Aí eu desenhei e a K fez a arte final.
Foi.
A gente pegou e fez no volume 2, a gente pegou e mudou um pouquinho a dinâmica. O roteiro é mais meu, o lápis foi meu e a arte final da K. Só que como é fantasia e a K ama fantasia, eu falei assim, não, ó, vamos inverter o que a gente fez no 2. O roteiro é da K, o lápis é da K, e eu vou fazer apenas a arte final. Então, assim, a história da K vai ser uma coisa bem mais onírica, assim, e fadas, ao mesmo tempo que nós temos Inquisição e bruxaria.
A Kátia é o nosso Neil Gaiman, entendeu? A Kátia é o nosso Neil Gaiman.
Então, vai ser mais essa pegada, tipo assim, Inquisição e fadas e Game of Thrones de fadas, sei lá, do que eu... Porque nós estamos procurando, tipo, um rei das fadas novo, assim, então tem todo um plot, assim, de escolha de rei, né? E todo mundo quer o trono. Mas eu não posso falar muito sem dar spoiler. Eu já vi alguma coisa do que a K mostrou. Mas ela mostrou, assim, uns rascunhos, eu ainda não vi como tá pronto, então, assim, ainda tô bem ansiosa para saber. A gente discutiu um pouquinho sobre acabamento. Eu tava querendo fazer um negócio tipo aquilo que a Milena falou que eu faço no Twitter com o Gartic.
Pô, isso é legal.
Mas, aí a gente pegou umas referências aqui, enquanto eu não recebo esse material, que eu vou começar a receber mais ou menos mais uns 15 dias. Eu tô fazendo um outro projeto com a G e tô com outro projeto próprio, assim, então tô bem agarrada. Mas é isso aí.
Ela tá comigo e com Milena no outro projeto e com a mãe da Clarice. E eu preciso te mandar a página, né? Mas é que eu tô correndo com os vídeos de menininha antes, tá bom? Já que a gente tem mais prazo.
Eu entendo, porque eu tenho que fazer, terminar o outro que eu estou fazendo com a Roberta também. Na...
Perfeito. Tá encaixando tudo os cronogramas.
Ah, o negócio tá todo...
É isso. E é isso? É isso, né? Você não dá spoiler, né? Rô, e você?
Bom, nessa história, né, que é uma história que é baseada num conto de fadas, acho que é a única história baseada em conto de fadas, foi o seguinte, eu já tinha trabalhado com a Dani, eu já tinha trabalhado com a Dani Taranha, e eu sei que o cérebro dela é meio perturbado, né, ela é tão bonitinha, mas o cérebro dela...
Ela é pequenininha, fofinha, bonitinha.
E é totalmente desbregolada das ideias, né? Ela é totalmente... É totalmente, sei lá, né? Da cabeça dela. Porque quando você vê assim, não, porque eu gosto de fazer uma coisa assim, que é uma perna podre, e eu vou te mandar as referências, que são de larvas de monstro comendo a perna. E assim, tipo, eu fiquei assim, tudo bem, né? Vou repetir com ela, tudo bem que ela apresenta programa de terror, né? Na
89 FM.
89 FM. E ela apresenta, ela fala de terror, mas é aquele negócio, tipo, você não espera, né? Você
ela já atuou num filme, foi morta num filme, inclusive.
Foi, ela morre de orgulho disso, né? Ela fala pra todo mundo. É desse tipo de gente, entendeu? Minha gente, então, não é uma pessoa muito certa das ideias, não. Eu também não sou muito certa das ideias também, tô duas perturbadas na história. Que, inclusive, quando começou a falar sobre o Gibi de Menininha 3, ela falou assim, a minha história é os três porquinhos. Aí eu me interessei antes de semana nos colocar como dupla, né? Ela disse, mas vai ter canibalismo, vai ter desmembramento, fiquei mais interessada ainda, né? Ela até disse assim, não pode ter desmembramento, não pode ter canibalismo, tem que ter desmembramento, como é que você vai comer a criatura? Você vai ter que dividir em partes, né? Pra assar, pra fritar, pra cozinhar, sei lá o que vai fazer.
Praticidade na cozinha, né, gente?
Exatamente, né? A pessoa tem que
quem
ser...
Quem tem no grande?
Eu sou mãe,
assim?
Entendeu? Eu sou mãe.
Não dá pra fazer pessoa na roleta.
Coletivo.
Falou a vegetariana aqui, né?
Fazer pessoa na roleta do trabalho, melhor não.
Pronto, então tem que ter desmembramento, né? Então é aquela coisa, você pega os três porquinhos, você dá uma torcida nele, assim, uma torcida bem boa mesmo, que só guarde o nome dos três porquinhos, porque nem três porquinhos vão ser, eu tô imaginando como é que eles vão ser muito, muito trash, mas é porque eu tô com vários projetos, eu ainda não tive tempo de pegar na minha história. Mas eu tô fazendo agora uma história com a Fafá, que é o primeiro projeto que a gente tá fazendo. Vou fazer um projeto com o Pedro também, que é o Fractal, que tá a Mari Santos. E aí depois eu vou pegar a história do Gibi de Menininha. Mas é basicamente isso. Pega os três porquinhos, torça ele, coloca no liquidificador, bata até sair sangue. E aí você despeja e... Você aproveita, é um coquetel de putrefação, digamos assim. Basicamente é isso, eu não vou falar mais, porque senão eu vou terminar dando spoiler da história.
Da história, E Furry, esse é o momento de vocês. É isso.
O que eu achei mais engraçado nessa história aí que a Roberta tá falando é que ela diz assim, olha, os três porquinhos é quase só um mero detalhe, tá, gente?
Eu tô imaginando aquele vídeo do programa Rá-Tim-Bum, que era um porcão e duas porquinhas sexys dançando pra tomar banho.
Ai, meu Jesus.
O pessoal só com um mocinho assim.
Não, eu só garanto o seguinte, vai ter aquele quadro do pai e da mãe que tem no desenho animado, que eu sou fascinada por aquela cena que aparece o pai, que é uma linguiça. E a mãe, que é uma porca, assim, deitada com várias meninas. Eu vou fazer esses quadros, entendeu? Então é isso. Eu só garanto que vai ter no meu quadrinho.
Que desenho é esse, Roberta?
É um desenho dos três porquinhos que aparece o pai, é uma linguiça na parede.
Disney.
É o Disney.
Eu acho que é...
Da Warner, né?
Eu acho que é mil... Não, da Disney. Acho que é 1933.
Do Mary Melodies mesmo?
É, do Mary Melodies
de 1933. Não, Mary Melodies é da Warner. É da Disney.
Então é Silly Symphony.
Não, é Silly Symphony. Silly Symphony.
Silly Symphony.
Isso.
É de 1933.
Isso aí, ó.
E o Walt Disney fez esse filme pra... Como é que posso dizer? Para confrontar a Grande Depressão, né? Então, o Lobo Mau representava a depressão e os porquinhos representavam os americanos lutando contra a fome da década de 30, essas coisas todas. E ele teve o sucesso que teve, mas ele colocou um negócio muito sinistro, que foi um quadro com o pai, que era uma linguiça. Era uma linguiça de corda, entendeu?
E
assim,
está escrito embaixo, dead. Né?
É, sim, é isso. Sim. É um negócio muito sinistro. Eu não sei quem pintou aquele fundo. Quem pintou aquele fundo, mas olha, eu super admiro ele. Queria ser como ele quando crescer. E é isso. Vou fazer uma homenagem ao meu jeito.
E tem mais uma história, que é a história da Clarice França. É roteiro da Clarice. E eu peguei a história para desenhar também, porque eu abusei do poder. E eu me dei mais uma história para desenhar. Isso, eu me fodo fazendo isso, mas café serve para isso. Mas é que ela virou para mim e falou assim, é que eu queria colocar o David Bowie e o Tom Hiddleston se pegando, saca a cena de sexo. Eu falei, pronto, é meu, eu desenho. Então, é mais ou menos isso. Eu não posso contar mais, porque senão é spoiler também. Mas é spoiler. São dois fei, né, para não falar fado. Que fado é a dança, né, a música portuguesa. São dois seres... Féricos, que um deles é spoiler, gente, eu não sei mensurar spoiler, tá? Então eu não vou falar, são só dois caras se pegando. Melhor. Basicamente, tá, o centro é que eles vão se pegar, não é, tem um roteiro muito bom,
só bota,
não é,
mas eles se pegando já tá, verdade. No Instagram, quem quiser. Hã? Ver, vai lá,
é, já tá,
você
já,
eu só peço um favor pra você, mais, né?
É,
certo? Eu só peço um favor pra você, repita a calça de David Bowie, Labirinto.
Oxe, iniciação.
Isso, aquela calça.
Povo, cara.
E aquela calça. A bundinha de Tom Hiddleston em Colina Escarlática. Parece sendo close a bundinha dele.
Como é que é o nome daquele filme do Tom Hiddleston, que ele tá peladão, comendo a mina?
Feiticeira Escarlate? Não, Feiticeira Escarlate não. Colina Escarlate.
Não.
Colina Escarlate.
Sim, mas qual é aquele filme que ele tá num prédio, cara, que rola a maior revolução dentro do prédio?
É um
primeiro filme, é muito legal.
E tem as classes médias, a classe alta, a classe baixa.
Exatamente, é uma crítica
ao
capitalismo. E aí rola uma puta revolução, tipo, colapsa a sociedade, mas é só no prédio. E é muito legal.
Tom
Hiddleston peladão.
Demais, mas eu também não lembro agora o nome dele, não. Esse filme é muito massa.
Bom, mas é isso, e fora isso tem as duas histórias de abertura e fechamento com a Mama Jelly Bean, que é a nossa anfitriã do Gibi de Menininha, né, que é uma ex-freira, quer dizer, ela foi forçada a virar freira, porque seria caro queimá-la na fogueira, né, e depois ela vira uma sucubus, né, tem essa história no Gibi de Menininha 2. E ela é a nossa hostess, a nossa anfitriã de terror, que nem tem no Contos da Cripta, tal. E tal. Uhum. Só que ela é bonitinha, gostosinha, gordinha, e ela quer te comer. Ou te comer. Sim. E ela quem apresenta. Então tem abertura e fechamento com ela no Gibi de Menininha.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.